Rádio
Expresso.
A verdade chega primeiro.
Diários da pandemia. Linha de frente. Alto Xingu. Publicado no site Duplo Expresso, de 4 de agosto de 2020. O artigo é de Daphne Lourenço, médica de família e comunidade que atua no Distrito Sanitário Especial Indígena Xingu. Primeiro relato. Doutora, você tem que ver Valama hoje. Ele não está bem. Valama Kalapalo, 48 anos, indígena, cacique na aldeia Tanguro. Hipertenso. Sofre com doença espiritual que limita sua vida há alguns anos. Desde ontem, Valama está cansado. Não consegue dormir. Uma semana atrás, seu teste deu positivo para coronavírus. Chegou a fazer oxigênio por um dia, mas depois sentiu que não fez bem. Estava melhor, mas piorou. Sair da aldeia para o hospital não é uma opção. Ofereço oxigênio, mas o oxigênio está enfeitiçado. Na primeira vez que você fez foi muito bom, doutora, mas na segunda desmaiei. Eu chamo, então, o técnico de enfermagem indígena. Conversamos sobre o fato de que oxigênio é nossa única possibilidade de tratamento no momento. Ele conversa com Valama e com os pajés na língua deles. Depois de alguns minutos, todos concordam em fazer uma tentativa com o oxigênio. Se fizer mal, nós tiramos. Iniciamos o teste. E após 2 horas, a saturação se mantém em 71%. Valama se sente mal. Não tem jeito. Esse oxigênio está mesmo enfeitiçado. Os pajés começam seu trabalho. E eu fico do lado de fora, ouvindo o ritual. Cerca de 2 horas mais tarde, os pajés saem. Eles estão indo buscar o espírito de Valama na floresta. Voltam. A fome está apertando a equipe que ainda não almoçou. E são já 4 horas da tarde. Alguns minutos depois, os pajés entram de novo na casa de Valama. Começamos a ouvir o choro conjunto das mulheres e parentes vindo correndo de outras casas. Meu coração falha. Será que ele morreu? Peço permissão e entro com cuidado na casa. Muitos estão chorando, mas Valama está vivo. Me explicam que os pajés não conseguiram fazer o espírito de Valama tocar seu corpo. Valama anunciou que não passaria dessa noite. Está desmaiado. Muitas mulheres tentam ajudar. Ele mantém os sinais vitais estáveis, mas não se comunica. Os pajés retomam o trabalho. Aguardamos novamente do lado de fora. Os agentes indígenas de saúde me pedem que durma na aldeia. Estão preocupados com o que pode acontecer. Aceitamos prontamente, mas preciso comer alguma coisa. Eles me trazem aquele beiju quentinho com frango. Chega até a esquentar o coração. Descanso alguns minutos enquanto os pajés trabalham. Vamos reavaliar às 10h30 da noite. Aproveitamos a hora de descanso para conversar com Sican, indígena da aldeia. Ele conta muitas histórias de sua trajetória na saúde do Xingu. Na hora combinada, retornamos à casa de Valama. Vemos, à distância, os pajés reunidos em roda na floresta. Entramos na casa. Os sinais vitais se mantêm como ao longo do dia. Valama ainda não conversa. Os pajés retornam e continuam seus cuidados. Se aproximam de Valama. Dançam, entoam cantos. Em algum momento, um deles precisa se sentar. Se sente fraco. Começa a falar muito na sua língua. Sican explica. Os pajés agora acharam o feitiço na floresta. A cobra se aproveitou do corpo enfraquecido do cacique para piorar a sua doença. Eles conseguiram trazer o espírito de Valama de volta. Fazemos uma última avaliação. Saturação de oxigênio, 71%. Frequência respiratória, 46. Valama consegue dormir. Os pajés começam a comer. Nós respiramos aliviadas. Na meia luz da oca, Danila, técnica de enfermagem da equipe, chuta o chocalho do pajé. O barulho é alto, a risada geral. A tensão se desfaz. Segundo os pajés, grandes cuidadores desse longo dia, sem o toque final de Danila, a melhora do cacique não seria possível. No dia seguinte, Sican nos conta que Valama teve uma visão enquanto estava apagado no dia anterior. Ele viu que é o homem branco que está matando o indígena, não a doença. Não pode deixar que os parentes saiam para a cidade. Não pode entubar ninguém. O cilindro de oxigênio está enfeitiçado. Também não pode ser usado. Como podemos fazer, então, para ajudar no tratamento? O agente indígena de saúde, Rotina, me responde. Doutora, o cilindro não pode ficar fora de casa. Não pode viajar para a aldeia. Ele tem que ficar protegido do feitiço. Tem que vir da cidade direto para o tanguro. Tá certo, Rotina. Vou explicar à equipe sobre a proteção dos cilindros. Hoje, 2 dias depois do ocorrido, Valama mantém estabilidade do quadro. Está em uso de antibióticos e antitérmicos. Um cilindro novo chegou da cidade só para ele. Melhora lentamente, já consegue se alimentar. Os pajés seguem trabalhando diariamente, assim como Danila, que visita Valama 2 vezes por dia. Isto é o que eu chamo de trabalho de equipe. Segundo relato. Taugaki Kalapalo, mais conhecido como Amarildo, indígena, 41 anos, sem outras doenças, trabalhador na cidade de Canarana. Há 1 mês, Amarildo voltou para sua aldeia para se proteger do coronavírus que começava a surgir na cidade. Sua família mora no Kuluene, aldeia do Alto Xingu. No dia 24 de junho de 2020, a equipe de saúde entrou na aldeia Kuluene para avaliar os diversos casos de gripe que estavam surgindo. Há 3 semanas, havia sido relatado o primeiro caso de coronavírus dentro do Xingu. Amarildo estava gripado, com tosse, febre, cansaço e fraqueza, mas dizia que o pior havia passado. Estava andando, conversando, lúcido. Sua pressão estava 12 por 8. Frequência respiratória, 20. Saturação de oxigênio, 55%. Pulmões limpos. Seu teste para coronavírus deu positivo. Eu, desesperada. Ele, tranquilo. Peço que vá para o hospital, mas Amarildo diz que não. Ele diz... Na cidade, os médicos estão matando a gente. Não quero ir para o hospital morrer. Vou ficar na aldeia. Peço, então, que Amarildo vá até a escola para fazermos oxigênio nasal. Mas é perigoso sair de casa quando se está doente. Ele diz, quando o corpo está fraco, pode pegar feitiço. Não é bom sair de casa. Combinamos de trazer o oxigênio para a casa de Amarildo. Fazemos oxigênio por cateter nasal a 41 por minuto. Em 3 horas, sua saturação atingiu 98%. Durante essas 3 horas, começamos a conversar. Amarildo, estou preocupada. Esse coronavírus pode ficar muito grave em algumas pessoas. Com oxigênio baixo assim, seus órgãos podem parar de funcionar e você pode até morrer. Mas eu sei porque eu fiquei doente assim, doutora. Por quê, Amarildo? Eu cortei a árvore e ela não gostou. Eu senti. Eu paro e penso. Acho que é por isso que estamos todos doentes, Amarildo. Deixo Amarildo dormir e combino de retornar pela manhã. Na manhã do dia seguinte, após uma noite inteira sem suplementação de oxigênio, Amarildo volta a saturar 60%. Em sua casa estão todos os familiares da aldeia. Amarildo diz que é difícil convencê-los de que é perigoso estar por perto agora. Todos querem ir visitar para saber como está sua doença. Alguns estão vindo até de outras aldeias para fazer visita. O isolamento domiciliar é uma grande dificuldade. Os indígenas moram em casas sem quartos, sem divisões. Em cada casa chegam a morar até 15 pessoas, compartilhando redes, cuias, copos, talheres. Normalmente, em uma aldeia, todos são familiares e quando um fica doente, todos vêm para apoiar. Hoje, o pajé vai chegar para ajudar a curar a doença espiritual de Amarildo. Só depois a equipe de saúde pode fazer o oxigênio. Durante a tarde, fazemos mais 2 horas de oxigênio, atingindo 90% de saturação. Amarildo diz que cansou do oxigênio e que hoje não vai mais usar. No dia seguinte, a saturação se mantém em torno de 60%. Amarildo se sente melhor. O pajé conseguiu recuperar seu espírito na árvore que foi cortada. Ele está com fome. Na hora do almoço, retorno. Ele não está bem, não consegue respirar. Está com 38,5 de febre e saturando em 55%. Crepitações em 2/3 do pulmão direito e metade inferior do pulmão esquerdo. Ofereço retirada para o hospital. Amarildo se nega prontamente. Do oxigênio eu consigo convencê-lo. Conectamos então o concentrador de oxigênio. Deixo com fluxo de 31 por minuto. Retorno depois de 2 horas e Amarildo retirou o cateter. Não consegue mais usar aquilo. Sente que o aparelho está enfeitiçado e que os vírus circulam pelo cateter. Ele diz, eu consigo ouvir, doutora. Converso com Amarildo novamente sobre os riscos do oxigênio baixo. Eu entendi, doutora, mas agora vou deixar a natureza me curar. É difícil? Me preocupo. Converso sobre a gravidade com os familiares. Todos entendem, mas a decisão é de Amarildo. Ele não quer. Esse momento é sempre difícil, mas compreendo e combino que retornarei 2 vezes por dia. Na manhã seguinte, para minha surpresa, Amarildo está sentado comendo beiju, saturando a 70%. Seu filho conta que na noite anterior chegou a 80% de saturação. Fico feliz. Ofereço oxigênio novamente. Eu não quero, doutora. Vou ter que desenhar os motivos? Não, Amarildo. Vamos aguardar a natureza. À noite retorno e Amarildo está melhor, saturando em 80%. Na manhã do 5º dia de acompanhamento, Amarildo está saturando a 92%, se alimentando e não sente mais cansaço. Sua taquipneia, que é o aumento anormal do número de incursões respiratórias, melhorou. Os excertores ainda se mantêm, mas só em bases.
Rádio. A voz da verdade.